Amigos, muito boa noite. Está começando através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Programa que apresentamos todas as segundas-feiras neste horário e que conta com o apoio de Moana Kids. No programa de hoje, estaremos abordando uma nova regra que surge. É a revisão da vida toda do INSS. Ainda está para ser aprovada. Porém, pelo que foi noticiado, o STF, Superior Tribunal Federal, já formou maioria a favor dos aposentados. Ao longo do programa, teremos aí todas as informações, os esclarecimentos a respeito dessa nova lei. Estaremos também abordando, aqui no programa Lagoa Debate, desta segunda-feira, o chamado planejamento previdenciário. Não existia. É coisa recente. Cada cidadão, cada cidadã terá como planejar a sua aposentadoria. Para tanto, convidamos para participar do nosso programa de hoje o advogado Dante Dal Castelli Neto, que é especialista em previdência social. Doutor Dante é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha. Doutor Dante, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no programa Lagoa Debate. É a primeira vez que participa, não é mesmo, do Lagoa Debate?
Isso mesmo, Adelmo. Lagoa Debate pela primeira vez. Muito boa noite a ti, muito boa noite a todos os telespectadores aí que nos assistem. E vamos falar de um tema que é muito caro, né, à população e que surgiu aí em pouco tempo como a ação da década, dizemos assim, e ao mesmo tempo uma questão nova aí, que é o planejamento previdenciário.
É um assunto bem interessante, é coisa nova, ainda está para ser aprovado. A aprovação deve ocorrer amanhã, neste dia 8.
Isso, a partir, na verdade, não se trata de aprovação, né? A votação do tema número 1102, o tema esse do STF, tema chamado de recurso repetitivo, aonde, uma vez votado, deve ser aplicado por todos os tribunais do país. Ele encerra o seu prazo amanhã. Então, a partir de amanhã, né, a partir do dia 9, então, as pessoas já estariam aptas com total segurança a mover os seus processos. Obviamente que muitos anteriormente já haviam ajuizado as suas ações, tanto é que chegou até o STF para o julgamento desse tema aí, chamado tema 1102, que é a famosa revisão da vida toda.
Doutor Dante, antes de entrarmos nessas questões bem interessantes, esses dois assuntos, a questão aí da revisão da vida toda do INSS e do planejamento previdenciário, gostaria de saber, e aí o senhor fala na condição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, a mobilização com relação a se evitar o fechamento da vara do trabalho de Lagoa Vermelha. Está havendo toda uma articulação, conforme já noticiamos, entrevistamos o senhor no programa Bom Dia Cidade, entrevistamos o presidente da OAB estadual, Lamáquia, e abordamos esse assunto que, de certa forma, preocupa a Lagoa Vermelha. está previsto o fechamento de 9 varas do trabalho do Rio Grande do Sul. No país, seriam 60 unidades. Aqui no Rio Grande do Sul, 9 unidades. Dentre elas, a de Lagoa Vermelha. Como é que está toda essa articulação aí no sentido de sensibilizar o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região aí, para que evite o fechamento dessas varas do trabalho?
Neymar, é um assunto muito importante, não só para a comunidade jurídica, né, de Lagoa Vermelha e de toda a região. Como já falamos, a vara do trabalho de Lagoa Vermelha ela atinge 20 municípios da nossa região. Então ela vem lá de Maximiliano de Almeida, de Marcílio Ramos, desculpa, até André da Rocha. E é uma extensão muito grande, aonde surgiu essa informação e que passa a causar preocupação não só no meio jurídico, como eu disse, como em toda a população. Porque tem uma série de fatores que englobam a perda da vara do trabalho, sejam eles fatores econômicos, fatores sociais, e com isso temos buscado, né, o apoio de todas aquelas pessoas que estariam envolvidas com a vara do trabalho, e partindo também essa busca de apoio dos servidores e da juíza do trabalho, a doutora Paula, a qual eu faço menção aqui, onde estamos buscando esse apoio para que todos aqueles que fazem parte de sindicatos, que fazem parte da comunidade jurídica, busquem os políticos, busquem as suas câmaras legislativas, busquem as suas prefeituras, para que façam essas moções de apoio, ao ponto de que possamos dar corpo ao trabalho e ao estudo feito pela própria vara do trabalho de Lagoa Vermelha, para que possamos entregar ao Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, a 4ª Região, que engloba o Rio Grande do Sul, para que com esse estudo possa, então, o presidente do TRT4, desembargador Francisco Rossal, justificar a permanência da vara em Lagoa Vermelha. Porque pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por caráter simplesmente numérico, a vara de Lagoa Vermelha não existirá mais. Então, a gente está buscando esse apoio para fazer corpo ao estudo feito, buscando assinaturas de todo mundo envolvido, da população em geral, para que nós possamos justificar, através do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a manutenção da vara em Lagoa Vermelha. E hoje, inclusive, tivemos um apoio, conversa e apoio dos sindicatos aqui de Lagoa Vermelha, seja sindicatos de empregados, de empregadores. Amanhã teremos audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha.
Será à tarde?
Às 18 horas e 30 minutos.
18 horas e 30 minutos.
Todos convidados, não só os representantes das entidades, mas a população em geral, né, para que faça coro a isso. Dia 11 estaremos participando junto à MUNOR, que congrega os municípios, na sua grande maioria, que fazem parte da Vara do Trabalho Lagoa Vermelha, na cidade de Sananduva, onde estaremos lá reunidos com todos os prefeitos e também com a presença do desembargador Francisco Rossal, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E na segunda-feira estaremos em Porto Alegre, às 10 da manhã, onde a OAB está promovendo uma audiência pública também na seccional. Afinal de contas, não é só a vara de Lagoa Vermelha, são mais 8, né, como tu bem colocaste, são 9 no total no Rio Grande do Sul. E a OAB tem total interesse, né, na manutenção dessas varas aí, para evitar uma grande perda para essas comunidades que possam perder essas varas.
Nesta quinta-feira, teremos a presença aqui em Lagoa Vermelha do presidente do TRT4, ou seja, Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região.
Isso mesmo, ele vai estar presente aqui pernoitando, né? Estaremos em contato com ele, nessa noite de quinta-feira, estará pernoitando aqui, para que na sexta-feira, então, possamos nos deslocar aí a Sananduva. Pelo que tenho de informações também, ele vai conversar com a advocacia de Sananduva, até porque Lagoa Vermelha, a vara do trabalho de Lagoa Vermelha, ela não engloba só a subseção de Lagoa Vermelha, mas também a subseção de Sananduva e de São José do Ouro, né? Então, são três subseções envolvidas aí. Então, aguardamos a presença dele e para que possamos aí demonstrar a ele toda essa mobilização que estamos fazendo para que então ele possa justificar, né, a manutenção dessa vara. A gente tem a informação de que, enquanto ele presidente, na gestão dele, ele não quer fazer com que exista a perda de nenhuma vara. Porém, como a gente falou, a decisão não cabe a ele. Cabe a ele apenas justificar a manutenção ou, quem sabe, né, extinguir. Mas a ideia dele não é extinguir. Então, poderia vir uma ordem lá do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que fica em Brasília.
Muito bem. Doutor Dante, essa questão da revisão da vida toda do INSS é um assunto que surgiu na semana passada. A semana passada é que veio à tona esse assunto. Eu gostaria que o senhor nos falasse a respeito. O que, que o senhor já conseguiu recolher com relação a essa questão?
Certo. Esse tema, como a gente colocou no início, o tema 1102, que ele é de repercussão geral, foi votado, então, pelo próprio Superior Tribunal Federal, aonde, por 6-5, ou seja, estava empatado até o último voto, aonde segurados buscavam possibilitar, dentro do seu cálculo de benefício, a utilização do período anterior a julho de 1994. Por que o período de julho de 1994? Porque a lei anterior, a gente teve inúmeras mudanças já na nossa Previdência, né? A última ocorreu agora em 2019, onde eu acredito que foi a mais propagada aí das mudanças, onde atingiu o maior número de pessoas, mas lá em 1999, mais precisamente em 26 de novembro de 1999, ocorreu a vigência da Lei 9.876, que era a lei anterior à lei que possibilitava as pessoas se aposentar conforme os requisitos nela estampados. E esse período em 99, dentre desse período, houve a troca de moeda, né? Da antiga legislação até essa nova legislação, que hoje já está ultrapassada, mas a nova legislação, lá em 99, houve a troca do plano do Cruzeiro para o Real, né? E então o governo acabou decidindo da seguinte maneira, que aquele segurado do INSS que até 26 de novembro de 99 teria a sua média salarial calculada apenas sobre 80% das suas maiores contribuições a partir de julho de 94. E o porquê do julho de 94? Porque é a época do Plano Real. Então, se acreditava que ali seriam os valores justos, não teriam as correções, qual poderiam impactar aí no pedido, no cálculo dos benefícios, dos novos benefícios solicitados a partir então dessa lei. Dessa forma, tudo aquilo que foi contribuído antes de julho de 1994 acabou que não servia para nada na soma dos cálculos. Ela servia apenas como um fator a ser visto dentro desse cálculo, que seria o período de carência. A gente tem uma divisão dentro do direito previdenciário, aonde muitas vezes causa dúvida nas pessoas que a carência é uma coisa e contribuição é outra. Elas por algum tempo caminharam juntas. Nessa nova modificação, com a emenda constitucional 103/2019, hoje elas trabalham separadas, ao ponto de que você pode ter uma contribuição e contar duas carências. Antigamente elas andavam juntas. Então, aquele período anterior a 94, ele contava somente como carência. Como, por exemplo, um benefício que tu fosse pedir, o mínimo que tu tinha que ter de carência era 180 carências. Então, essas 180 carências poderiam ser utilizadas antes de 1994, porém o período de contribuição somente à frente. E esse pessoal, enfim, se achou injustiçado e foi lutar, né, buscar os seus direitos na via judicial para que fosse incluído esses valores anteriores a 1994, que foi o que efetivamente aconteceu com o tema 1102 do STF.
Agora, doutor Dante, a diferença no cálculo, às vezes, dá um valor bem baixo e outras dá um grande aumento na aposentadoria. Não tem como saber sem fazer o cálculo. Isso explica uma conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário.
Isso mesmo. É uma ação que não se consegue ajuizar ela ou ter qualquer conhecimento sem fazer os cálculos. Porque existe grandes situações, até mesmo a atualização daqueles valores, porque antes de 94 eram valores, se a gente vê a moeda, era milhões, enfim, eram valores que eram astronômicos, mas na conversão ele acabava ficando um valor baixo, né? Então, tem que se fazer esse cálculo, porque as pessoas têm que ter em mente que o INSS não vai fazer isso automaticamente. As pessoas têm que ter em mente que esses cálculos devem ser feitos por um profissional habilitado, em específico, um advogado previdenciarista. Por quê? Tem que ser certeiro. Porque se tu for ajuizar uma demanda dessa sem saber o que pode acontecer com os cálculos, os valores que tu for incluir, inclusive, pode diminuir o teu benefício. Então, você acha que está fazendo uma grande coisa e acaba que vai se prejudicar ali na frente. Então, tem que prestar muito atenção a isso e o cálculo é fundamental e necessário por uma pessoa habilitada. Hoje, obviamente, a gente tem programas de cálculos que acabam ajudando, né, o advogado, aí principalmente pelo fato de que era outra moeda, então tem que fazer conversões e tudo mais, então a pessoa que for fazer na caneta e à mão vai demorar uma semana para fazer um cálculo, em tese, rápido, em razão de todas as conversões necessárias que tem que ser feito, e aí pode haver também um certo erro aonde pode impactar aí no pedido do beneficiário, né?
Exatamente. Não, é aconselhável ao aposentado ou pensionista procurar um advogado especializado para verificar e calcular o seu caso. Lembrando que o profissional necessitará de todos os salários da história contributiva do segurado. Os muito antigos não estão no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, às vezes, levam um tempo para se reunir toda a documentação. Tem que ser calculado sempre antes de entrar. Não adianta tentar fazer no olho. É importante essa recomendação.
Muito importante. E é interessante também deixar claro para os telespectadores que esses valores que muitas vezes não aparecem junto ao, a gente chama o CNIS, né, do segurado, porque antes de 94, algumas coisas ainda não eram trabalhadas de forma informatizada pelo próprio INSS, então teria que se buscar as antigas e chamadas microfichas, onde lá se encontram esses valores, né, informados, e depois tem outros documentos, como na carteira de trabalho, mas efetivamente as microfichas seriam o ideal para se buscar nesse caso. E aí sim, fazer os devidos lançamentos e fazer esse cálculo, voltamos a dizer, uma pessoa habilitada para que não haja um prejuízo aí para o beneficiário. Né?
Doutor Dante, a lei 9.876/99 estabeleceu que os benefícios de aposentadoria seriam calculados com a média dos 80 maiores salários de contribuição, considerados apenas a partir de julho de 1994. A lei também prevê que os novos benefícios seriam calculados com os 80% maiores contribuições de todo o período contributivo. A primeira regra, a partir de julho de 94, foi considerada como transição, e a segunda como norma geral.
Isso mesmo. Isso que foi a busca desses segurados, porque o INSS estava trabalhando com todo mundo com a regra de transição. O que é uma regra de transição? Quando se modifica a legislação previdenciária, se cria uma regra de transição para não prejudicar aqueles que estavam em vias, de fato, de se aposentar, né? Para que ele não demore um tempo muito maior ou seja prejudicado em detrimento àqueles que estariam começando com a regra nova. Então, qual que era a regra de transição? Que era as 80 maiores contribuições do período de julho de 94 para frente. E a regra geral era a anterior, que buscava todo o seu período contributivo. Só que, obviamente, quando a legislação entrou em 1999, aqueles que estavam entrando ali automaticamente já estariam de 1994 para frente. Não teria nenhuma contribuição para trás. E é por isso que seria a regra geral essa. E o INSS estava tratando como regra transitória para todos e essa geral aplicando somente naqueles que efetivamente já estavam contribuindo a partir desse período. E essa busca foi para que se aplicasse a regra geral àqueles que foram inscritos antes de 1999, que pudessem utilizar as suas contribuições antes de 1994. Então, fez com que agora esse tema fosse julgado, e veja aí, 20 anos depois, né, dando esse direito a essas pessoas que lá poderiam queriam utilizar o seu período anterior a 94 e não conseguiu. E agora estão podendo e vão poder. Claro que tem algumas regras a serem cumpridas, né? Inclusive questão de prazo decadencial, prazo prescricional, mas essas pessoas poderão fazer sim o uso desse benefício que acabaram tendo semana passada.
A regra vale para quais aposentados, doutor Dante?
A gente tem que diferenciar aqui também no direito, a gente tem duas questões que causam bastante dúvidas muitas vezes, porque a gente tem o prazo decadencial e o prazo prescricional. O prazo decadencial, ele decai o direito da pessoa de buscar o seu direito, ou seja, ela não tem mais direito de buscar o seu direito. E aqui, nesse caso em específico da revisão da vida toda, ele é o prazo de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício, ou seja, subentende-se que seria de 10 anos para trás se você recebeu o primeiro pagamento dentro desses 10 anos. Mas teremos algumas outras situações a qual pode ocorrer, onde o segurado solicitou o benefício com 12 anos atrás, o INSS, por uma demora administrativa, demorou a conceder esse benefício e fez o primeiro pagamento 3 anos depois que ele ajuizou. Então, se nós colocarmos que em 2010, se ele requereu esse benefício em 2010, hoje já estaria decaído o direito porque passou os 10 anos. Porém, se o INSS pagou a primeira parcela por um atraso administrativo, lá em 2013, ele ainda está no lapso temporal, porque iria até 2023, porque a primeira parcela foi recebida 10 anos antes, né, de agora do pedido. Então, valores também que foram recebidos após a emenda constitucional, essa 103, elas podem ocorrer desde que o pedido administrativo ou judicial tenha sido anterior a 12/11/2019 e que esse pedido também tenha sido em conformidade com a Lei 9.876, porque se for em acordo à emenda constitucional 103/2019, também não tem direito porque já está utilizando o novo regramento. E aqueles ainda que não fizeram o pedido da sua aposentadoria, que a gente também tem o pedido, o direito adquirido, que é aquele que completou todos os requisitos antes de 12/11/2019, porém não fez o pedido, continua trabalhando, está aí, mas os requisitos ele completou antes dessa data, e ele fizer o pedido hoje, se a aposentadoria dele for concedida com data anterior e com base na Lei 9.876, ele também vai fazer jus a essa possibilidade da revisão da vida toda. E toda a ação, ela necessariamente vai precisar de um processo judicial. Como eu falava antes, o INSS não vai fazer isso, ao menos que se tem notícia agora, de maneira administrativa. O INSS vai aguardar essas ações, né? E aqueles que têm interesse vão ter que fazer o cálculo, buscar judicialmente e vão poder buscar os últimos 5 anos. E aí a gente trata do prazo prescricional, que entrou com ação na data de hoje, 7/3/2022, você vai poder buscar 5 anos para trás. O restante está prescrito, né? Então tem essa diferença entre prazo decadencial e prazo prescricional, né? Então, mas é bom deixar claro mesmo que tem que buscar um advogado especializado, inclusive para se fazer esses cálculos, porque o sistema do INSS não faz e não vai fazer, e aquele que vai pedir uma aposentadoria agora, que poderia utilizar dessa regra, ele não vai saber, porque o sistema que o INSS dispõe aos segurados, ele não faz esse cálculo, ele não junta esse período, até porque, como tu bem colocou, tem valores que nem estão dispostos ali para o segurado.
Quando que a revisão vale a pena?
A revisão vale a pena para aquelas pessoas que tiveram bons salários antes de 1994, que tiveram poucas contribuições depois de 1994, ou que passaram a ganhar menos após 1994, ou seja, que ganhavam mais lá anteriormente a julho de 1994. Então, nesse caso, é vamos dizer assim, as maiores chances do benefício valer a pena.
Doutor Dante, e como solicitar a revisão?
Como eu disse, é através de um processo judicial, né? Tem que buscar um advogado, não vai deixar ou
somente fazer mediante um advogado.
Mediante um advogado, né? Se consegue, a parte até se consegue, buscando o Juizado Especial Federal, ela consegue fazer esse pedido, mas não é indicado porque fatalmente vai precisar do cálculo, e se ela for fazer o pedido, ela pode estar se aventurando, como a gente falou, e lá na frente o benefício pode estar reduzindo ao invés de aumentar.
Para encerrar esse tema, quais os benefícios que poderão entrar na revisão?
Os benefícios que podem entrar na revisão são as aposentadorias por tempo de contribuição, aposentadorias por idade, aposentadorias especiais, aposentadorias das pessoas com deficiência, aposentadorias por invalidez, as pensões por morte precedidas de aposentadoria, porque a pensão por morte por si só ela não pode, essa revisão, mas aquelas que foram precedidas de aposentadoria, sim, porque tu iria revisar a aposentadoria e depois teria o reflexo na pensão, né? E o auxílio-doença, que é, ele é o antigo auxílio-doença, hoje em dia é chamado com a nova legislação, é auxílio-incapacidade, mas é o conhecido auxílio-doença. Então, são essas as possibilidades de revisão.
Isso. Doutor Dante, a questão do planejamento previdenciário é um estudo do histórico de tempo de serviço, da idade e das contribuições previdenciárias que o segurado possui com os diversos regimes de previdência. Além da análise das atividades desenvolvidas ao longo da carreira, os salários de contribuição e a legislação aplicada ao caso específico. Como é que é feito o planejamento previdenciário?
Tudo que nós falamos até agora, Demar, ele era baseado numa legislação antiga, onde tinha determinadas regras, vamos dizer assim, certas. Então você teria que completar aquelas regras, poderia se aposentar antes, mas ao mesmo tempo tu não tinha aquela possibilidade de planejar. O que que seria o planejar? O planejar é o que a nova legislação, após a emenda constitucional 103 de 2019, possibilitou. Porque hoje, com as alterações que tivemos, dentre elas a impossibilidade na nova legislação da conversão do tempo especial em comum, né? Porém, pode ser convertido o período até 12/11/2019, ou seja, período especial até 12/11/2019, ele pode ser convertido em tempo comum. O que que é essa conversão? Vamos pegar o mais comum que existe, que é o tempo especial de 25 anos, aonde todo aquele período que tu trabalhou no período especial, tu pode converter ele para tempo em comum, então tu vai multiplicar por um fator. E esse fator, para homem, é vezes 1,40, ou seja, cada ano de tempo especial você multiplica por 1,40, e vai te dar então um valor maior do que aquele ano. E para a mulher, 1,20. Existe essa diferença na questão da conversão aí, em razão de que o período, né, que a mulher precisa é menor, então por isso que o fator é um pouco menor. Temos também, nessas alterações, a chamada contribuição única, que ela pode alterar esse benefício para mais, muito mais. Com essa alteração, houve a possibilidade de exclusão de contribuição. E o que que a gente, antigamente, não se podia excluir contribuição? Hoje a gente pode excluir contribuições. Então, isso tudo, essas alterações, temos 5 regras de transição, né? E essas regras de transição nem sempre são benéficas para aqueles que querem utilizar dela. Então, tu deve fazer esse planejamento, deve planejar. E nesse planejamento, tu vai pegar todo o histórico do beneficiário, vai fazer cálculos, né? Vai verificar qual que é o melhor benefício para ele, vai verificar qual que é o benefício que ele vai receber mais rápido, qual que é o benefício que ele vai receber o valor maior, qual que é o benefício que ele vai desembolsar menos, ou seja, hoje em dia a gente trabalha, enquanto se fala em planejamento, a gente trabalha com aposentadoria, a previdência como um investimento, então qual ele vai investir menos para ter um retorno maior. E com base nisso tudo, claro que depende daquilo que o cliente quer, porque muitas vezes ele diz, eu não quero saber o quanto eu quero ganhar, eu quero me aposentar o quanto antes, eu quero parar de pagar e é isso aí. Como tem aquele que vai dizer, não, eu tenho tempo, estou com gás ainda, quero continuar contribuindo, o que que a gente pode fazer para melhorar minha aposentadoria? Então se faz todos esses cálculos, apresenta para o cliente e ele vai verificar o que é melhor. Inclusive, Ademar, trouxe um exemplo aqui, eu vou ter que ler esse exemplo, porque ele é
para ver. Esclarecedor.
É, esclarecedor e, ao mesmo tempo, ver que uma possibilidade é muito mais benéfica que a outra. Tá? Então, qual que é o caso aqui? É o caso de um homem, né? A gente tem que separar, porque são regramentos diferentes, mas de um homem, entre homem e mulher, é regramento diferente, tem requisitos diferentes. Mas a aposentadoria por idade, ou seja, 65 anos para homem, isso na regra anterior à emenda constitucional 103/2019. Então, ele não requereu aquele benefício anteriormente, ele está hoje, ele viu que hoje ele tem a idade, ele atingiu os requisitos antes de 2019, mas não fez o pedido da sua aposentadoria. E hoje ele foi lá para ver o que era melhor para ele, e aí a gente vai criar um planejamento para ele. Nesse planejamento, o que vai acontecer? 65 anos de idade, ok, ele tinha lá em 12/11/2019. Ele é homem. Tá, então, também 65 anos. Ele tinha 30 anos de contribuição. Desses 30 anos de contribuição, ele tinha 179 contribuições e carência até 7/7/1994. Ou seja, que para efeitos de soma não servia para nada. Com a revisão da vida toda pode servir, mas não servia para nada. No total, ele tinha 185 contribuições, ou seja, 6 contribuições após 94. Na sua média, nessas 185 contribuições, ele tinha R$ 2.000 de salário ali, que achou R$ 2.000. Aplicado às 80 maiores contribuições e os fatores da época, daria um benefício para ele de R$ 1.600. Então, essa pessoa aposentando hoje, com todos os requisitos da regra anterior, porque ele pensou, ele disse assim, não, todo mundo falou que essa emenda constitucional, essa nova legislação, acabou prejudicando todo mundo, então eu não quero ser prejudicado, quero utilizar a regra antiga. Ele teria essa possibilidade. Agora, a gente fazendo o planejamento previdenciário, vai fazer esses cenários aí, vai ver que esse mesmo homem, né, que fez um planejamento previdenciário, usando a nova regra agora da emenda constitucional 103/2019, ele tem os 65 anos, porque ele já tinha lá em 2019, então pode aproveitar agora. Para aposentadoria por idade, para aquelas pessoas que estavam inscritos no INSS antes de 12/11/2019, necessita apenas 15 anos de contribuição e carência, né? E ele, só que tem um problema aqui que a gente vai olhar. Ele vai aplicar 60% de toda a média das contribuições dele. Daí você vai pensar, diz, não, mas para aí, lá no outro aplicava 80, aqui aplica 60, já está saindo perdendo. Porém, esse é o coeficiente aplicado. A média de todo o período contributivo dele, obrigatoriamente, tem que ser a partir de julho de 94, porque a lei da emenda constitucional 103 afirmou que é a partir de julho de 94. Não se pode buscar antes desse período. Então, como no exemplo anterior ele tinha 179 contribuições e carência até 7 de 1994, e ele precisa, no mínimo, de 15 anos, que dá 180 contribuições, o que ele faz nesse caso? Para trás, eu não me serve para nada, de julho de 94 para trás não me serve para nada, com exceção da carência. Eu tenho 179 carências. O que eu preciso? De mais uma carência só. E eu tinha 185 contribuições no todo. Eu descarto, porque agora eu tenho essa possibilidade de descartar contribuições e carência, as duas coisas é descartado ao mesmo tempo, e por isso também tem que ter atenção quando dos descarte. Eu posso descartar essas 6 contribuições, continuei com 179 antes de julho de 94, mas o que eu faço agora? Eu faço uma única contribuição sobre o teto. Até porque as outras contribuições minhas eram sobre salário mínimo. Se eu faço uma média sobre salário mínimo, eu tenho que fazer desde 94, tenho tantas contribuições, nesse caso era 6, eu faria 6 vezes o valor X, divide por 6, é o valor, é a média que eu teria. Com essa contribuição única, de 7 mil, equivalente ao teto, que hoje é 7.087, eu teria uma única contribuição. Qual que é 100% das minhas contribuições? Uma única, 7 mil e pouco, porque lá em 94 eu não uso. Esse 7 mil e pouco, eu divido, então, 7 mil e pouco divido por 1. Continuo com 7.087. Aplico os 60%, que era o fator ali o coeficiente a ser aplicado, me dá um valor de 4.252. Ou seja, o meu benefício na regra nova com uma única contribuição é 4.252,20. Nisso aí, e daí a gente vê a importância desse planejamento, é que lá no final da vida, que é utilizado a expectativa de vida dada pelo IBGE, que hoje a média é de 76,6 entre homem e mulher, anos, hoje que ele teria essa aposentadoria, seja pela regra anterior, se ele escolhesse, seja pela nova, que ele fez o planejamento e viu a nova, a qual que ele escolhesse, ou ele estaria perdendo, ou ele iria ganhar até o final da vida, R$ 369 mil. É um valor considerável. Então a gente vê que o planejamento previdenciário ele é um estudo complexo, feito por profissionais habilitados, né, que são especializados em direito previdenciário, e aonde vai ver todos os cenários possíveis para que a pessoa tenha o melhor benefício, seja o mais rápido, seja o de maior valor, seja aquilo que ele tem interesse, obviamente, ou aquele que ele queira investir menos, né?
Quem deve fazer o planejamento previdenciário?
Hoje, eu diria que todo mundo.
Todo mundo.
Hoje, todo mundo. Inclusive, aquele assalariado, e quando eu falo assalariado, é aquele que tem a carteira assinada, trabalha numa empresa que tem a carteira assinada, que ele acredita que não vai mudar a sua solução. Por quê? Porque muitos entendem da seguinte maneira. Eu faço um planejamento previdenciário, aonde eu posso pagar mais, né, valores mensais para aumentar meu benefício. Ou, quem sabe, ele já está lá com os requisitos formados, eu pago menos para mim manter aquele valor e automaticamente estou investindo menos e vou ganhar a mesma coisa. Mas como eu sou assalariado, para mim indifere, eu tenho que recolher igual aquele valor. Porém, não. Hoje, com essa questão do descarte, a gente pode verificar o que tem lá para trás, o que pode descartar, o que não pode. Quem sabe você ganhou muito bem lá, logo em seguida, depois de 7 de 1994, e hoje tu não ganha tão bem quanto lá, então a gente pode descartar agora, né, e manter o salário de lá. Como lá tu poderia ganhar menos e a gente poder descartar? Então, todo mundo deve ou deveria fazer esse planejamento previdenciário. Só que muitos, obviamente, esperam ou aguardam somente naquele momento que ele vai buscar a aposentadoria. E não, o planejamento é para fazer o quanto antes, para você planejar aquilo que tu vai gastar, aquilo que tu vai investir, aquilo que tu vai deixar de gastar até o dia que tu vai se aposentar.
E aí o senhor já respondeu uma pergunta que eu ia formular. Quando fazer um planejamento previdenciário? O quanto antes?
O quanto antes, porque tem um outro exemplo aqui, Ademar, que você vai utilizar da seguinte situação. Você já cumpriu todos os requisitos, porém, não se encaixou ainda, depende ainda de uma certa demora numa regra de transição, ou depende da idade, ou você não atinge nenhuma das outras regras e só pode se aposentar por idade hoje, e aí tu não tem a idade, tu tem que aguardar a idade. E aí tu vai fazer o planejamento previdenciário, tu já tem todos os requisitos formados, só não tem a idade, tu tem que esperar até a idade. Automaticamente, se você é uma pessoa que é um contribuinte individual, você tem que continuar contribuindo para o INSS. O que que tu pode fazer? Tu pode planejar. Não, para aí. Eu preciso mais 5 anos até eu me aposentar. Esses 5 anos, se eu deixar de pagar agora, eu já preenchi os requisitos. Porém, se você deixar de pagar, você perde benefícios, como uma pensão por morte, pode acontecer nesse intervalo de tempo, um auxílio incapacidade, que pode acontecer de tu necessitar. Se tu não está pagando, tu perdeu a qualidade de segurado e não tem. Porém, tu planejando, tu pode fazer uma contribuição, por exemplo, a cada 6 meses, sobre o salário mínimo, e tu não perde a qualidade de segurado. Ou seja, a cada 6 meses tu mantém a possibilidade de uma pensão por morte, tu mantém a possibilidade de um auxílio incapacidade, porém, ao invés de tu desembolsar todo mês, tu está desembolsando a cada 6 meses sobre o salário mínimo, porque teus outros salários já estão corretos lá, esses aqui, eles vão ultrapassar aquilo que tu precisa, então tu pode descartar. Então, veja que é um planejamento mesmo que tu vai fazer, tu vai acabar deixando de gastar valor, porque tu poderia estar pagando todo mês aí um valor cheio daquilo que tu já vinha pagando, e para ti, nesse momento, não vai adiantar para nada.
E quais as vantagens do planejamento previdenciário?
As vantagens é exatamente essa, Demar. Tu saber quando, como e de que forma tu vai se aposentar. Inclusive, lá no nosso escritório, a gente acaba fazendo uma projeção, né, do período, aonde você vê 3 cenários. Se você for fazer isso, tu vai receber um valor X lá no final da vida, lá que a gente coloca nos 76 na média. Tu vai receber X. Se tu pegar essa aposentadoria, que tu vai aposentar mais cedo, só que com um valor menor, tu vai receber esse valor lá. E a gente faz 3 cenários, óbvio, quando se possibilita esses 3 cenários, a gente coloca 3 cenários para ele ver, porque muitas vezes ele diz assim, não, eu quero aposentar o quanto antes, só que ele vai ver nesses 3 cenários a diferença de 3-4 anos até o fim da vida, dá uma diferença de 1 milhão para receber, de 1 milhão, porque tu coloca aí R$500, R$1.000 por mês agora, e soma-se isso a, no mínimo, aí 20 anos, porque tu pegaria de 65 e iria até 80, aí, 15 anos. Se tu colocar R$500 em 15 anos, tu chega a 1 milhão. Então, daí muita gente às vezes para e pensa, diz, não, para aí. Eu acho que não é muito vantajoso mesmo me aposentar o quanto antes. Vou ir mais um pouquinho aqui, pagando, enfim, e vou ter um benefício melhor ali na frente.
Pode ocorrer um processo de aposentadoria mais rápido também, né?
Sim.
Dentre as vantagens.
Sim, sim. Você pode escolher, como muita gente tem, já, inclusive, não só eu, mas todos os colegas, sempre tem aquele que diz que não aguenta mais trabalhar, ele quer se aposentar. Então, a gente busca aposentadoria mais rápida, a forma mais rápida, e, claro, mostra para eles, olha, nessa mais rápida, quem sabe tu tá ganhando muito menos aqui, mas se é do teu interesse, claro que a escolha sempre vai ficar pro cliente, afinal é a vida dele que está ali. Então, ele que vai escolher o que ele quer, mas sim, tu vai escolher entre o mais rápido, o mais vantajoso financeiramente, ou o menor investimento possível com o maior retorno possível.
O que o planejamento previdenciário inclui, doutor Dante? Cálculo do tempo de contribuição, simulações de aposentadoria, cálculo de renda mensal inicial, é isso?
Isso.
Regularização de pendências no INSS, instruções sobre sua documentação e esclarecimento de dúvidas por especialistas.
Exatamente. E aqui tem um ponto muito importante aqui, que são regularização de pendências no INSS. Por quê? Quando tu vai fazer um planejamento previdenciário em vias de fato de se aposentar, muitas vezes tu não tem o tempo hábil de fazer essa regularização. Ou vai ter que fazer nesse processo de pedido de aposentadoria. E isso acaba demorando mais para tu receber. E quando tu faz esse planejamento com bastante antecedência, tu já verifica pontos que precisam ser regularizados perante o INSS, e aí tu já acaba fazendo isso antecedente, e quando chega no dia de solicitar a aposentadoria, você está redondinho, como se diz. Então, te facilita o pedido da aposentadoria. E aí, o restante do que é entregue é exatamente isso ali que tu colocasse, né? Os cálculos, as simulações ali de tempo e valores, né? Essas regularizações, e também já tira todas aquelas dúvidas com o especialista para aquilo que tu quer, porque o que tu quer hoje, quem sabe daqui 10 anos, pode ser que não seja o mesmo, e não quer dizer que você não possa refazer o teu planejamento previdenciário, mas tu tem uma expectativa e uma ideia do que chegar lá próximo e simplesmente pedir aposentadoria, podendo muitas vezes aí deixar de receber muitos valores por uma falta de cuidado com si mesmo, ou até mesmo naquela economia burra que a gente diz, porque você evita pagar por um planejamento previdenciário antecipado e querer buscar só lá na aposentadoria ou na expectativa de que o INSS faz o próprio cálculo, e muitas vezes ficam valores de fora ou certas irregularidades que vai diminuir o teu benefício.
De repente o indivíduo pode perguntar, mas qual o valor do planejamento previdenciário?
Pode perguntar. E esse planejamento, ele é muito variado, tá?
Ele é bem variável.
Ele é um valor variável, né? Tem um valor mínimo, a própria OAB não possibilita nós de falar, mas tem a nossa tabela de ordem, onde tem os valores mínimos ali, e deve ser cobrado aqueles valores. Porém, o que o cliente, no caso, tem que entender é que ele não está gastando, no caso de um planejamento, e sim ele está investindo. Por quê? Porque com esse investimento ele vai saber quando ele vai se aposentar, ou seja, mais cedo, ou ele vai ter a condição de saber aquilo que ele vai ganhar a mais. Ou seja, vamos colocar aí nesse caso que eu coloquei do exemplo que dá 1 milhão, mas não raras vezes dá 300 mil, 400 mil, 200 mil, que para efeitos previdenciários de longo período não é muito, né, esses valores. Então, se nós colocar aí 200 mil que paguem no planejamento previdenciário 4 mil, não é nada. Se investiu 4 mil para ganhar 200 a mais. Então, essa é a ideia. Cada caso é um caso, cada caso é uma situação. Tem situações, inclusive, porque a gente fala que cada caso é um caso, porque o valor do planejamento é um. Mas aí tem a questão das regularizações. A gente verifica aquelas pendências que tem ali no INSS, e aí é um novo serviço. Se o cliente quer que seja feito esse serviço, são novos serviços, né? Então são serviços contratados à parte, então por isso que pode ficar um valor maior, mas o que a gente tem que levar em consideração é que é um investimento, porque ao final você vai ver que aquilo que você vai ganhar com o planejamento, ele se paga e muito tranquilamente com relação àquilo que tu vai receber.
Então vale a pena.
Vale a pena, sempre vale a pena. E não é porque eu sou advogado, não é porque faço, é que estou dizendo. É porque vale a pena mesmo. E com a emenda constitucional 103/2019, nos possibilitou e veio à tona essa parte do direito previdenciário que não era tão comum, e ela não. Porque a legislação anterior, ela era engessada quanto a isso. E hoje possibilita isso. Sendo que a previdência privada, de muito tempo você já faz. Tanto é que você fazia os planejamentos da previdência privada, sentando ou com o seu gerente de banco, ou com a própria previdência privada, que vem uma pessoa responsável por qual seja a previdência privada, e te explicava todas as situações. Olha, isso aqui incide imposto de renda, isso aqui não incide, se você aplicar tanto por mês, vai te dar um valor X lá no final, vai receber tanto tempo, o que que tu quer, se tu quer receber em valor, se você quer X, tem que contribuir X, se você quer receber a partir daquela idade, tu vai receber um valor fixo até o fim da vida, enfim, tu planejava e tu continua planejando a previdência privada, mas hoje trouxe para a previdência pública essa possibilidade que nós não tínhamos.
Ótimo. Estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso Lagoa Debate. Hoje contando com a participação do Dr. Dante Dal Castelli Neto, especialista em Previdência Social. Trouxe informações, esclarecimentos, orientações muito importantes. Assuntos que a gente fez questão de explorar nesta segunda-feira aqui no Lagoa Debate. Primeiramente, a revisão da vida toda do INSS, algo novo ainda. E também com relação ao planejamento previdenciário. Qualquer dúvida, é só entrar em contato lá no escritório do Dr. Dante Dal Castelli Neto, que presta mais informações, mais esclarecimentos do mesmo Dr. Dante.
Não só no meu, né, Ademar? No escritório de todos os colegas previdenciaristas aqui em Lagoa Vermelha, que a gente tem, ou através do seu advogado de confiança, né? Então pode buscar o seu advogado de confiança e aí sim vai estar aí prestando todas as informações, tirando suas dúvidas e com certeza vocês vão ter a melhor orientação possível para que tenham o melhor benefício possível.
A Elisângela está perguntando aqui sobre os autônomos com relação à contribuição. Se o senhor poderia falar alguma coisinha em cima dessa questão. Já estamos avançando o horário do nosso programa. Rapidamente, em respeito aqui à solicitação da Elisângela.
Deveria, porque é muito amplo, não sei o que ela quer dizer com os autônomos, né, e as contribuições. Mas, enfim, os autônomos são obrigados a fazerem as contribuições previdenciárias, né, sobre aquilo que eles ganham e não aquilo que eles acham que deve ser. Ou seja, se no mês tu recebeu R$2.000, tu vai contribuir sobre 20%, que é a alíquota dos autônomos, né, que é o contribuinte individual, sobre 20% daqueles R$2.000. Se no outro mês tu ganhou R$3.000, sobre os R$3.000. E isso tu vai até o teto, né, como a gente falou, R$7.087. Se tu ganhar acima disso, tu vai pagar somente sobre o teto e aquele excedente não precisa mais. Então, é muito amplo. A única informação que eu diria aqui é que é obrigatório fazer e não o que muitos, às vezes, entendem ou acham que, eu estou contribuindo para a Previdência Social sobre um salário mínimo, mas ganho 3 mil ali de autônomo. Então, se a Receita Federal descobrir isso, porque a Receita Federal é que faz as cobranças, né, da área previdenciária, do INSS, se descobrir isso ou verificar essa situação, fatalmente vai haver um processo administrativo, né, e vai ter problemas aí com a Receita Federal.
A Cristina Schitz Buzin elogiando muito a sua explicação e ao mesmo tempo agradecendo. Obrigado, doutor.
Nós que agradecemos aí.
Isso. Chegamos ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje, repito, com a participação do doutor Dante Dal Castelli Neto. O nosso programa conta com o apoio de Moana Kids. O Lagoa Debate volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Em seguidinha, Intimidade com Márcia do Carmo. Vale a pena acompanhar.